Olá, meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo de formação e este é o nosso podcast chamado GrãoCast. Aqui comentamos sobre cultura, sobre sociedade, regados aí a psicologia, a filosofia e um pouquinho de teologia. Então se liga, porque no nosso episódio de hoje falaremos sobre este filme maravilhoso que é O Rei Leão. Ele está em alta aí porque está sendo lançado agora neste mês de julho. É com uma versão aí live action, e nós vamos fazer uma análise psicológica dos principais personagens desta trama. Então acompanhe o nosso episódio de hoje, porque esta será a melhor análise psicológica que você vai ver sobre o filme Rei Leão. Bom, então olha só, se você é jovem mancebo, ou um pouquinho mais velho, um jovem adulto como eu, se você viveu aí a sua infância nos anos 90, eu tenho certeza absoluta que você assistiu a este filme Rei Leão, né? Tenho certeza absoluta disso. Se você não assistiu o Rei Leão na infância nos anos 90 aí, eu não sei em que mundo você vivia. Eu acho que você vivia num outro mundo, num universo paralelo, porque todos os jovens que nasceram aí no final dos anos 80, no início dos anos 90, tiveram a sua infância regada ao universo de Rei Leão. Eu lembro que eu fui assistir esse filme com minha mãe e minha irmã no extinto Cine Passeio, aqui em São Luís do Maranhão. Hoje eu nem sei o que é que tem lá, né? Eu acho que é uma loja de sapato, nem tem mais esse cinema lá. Então, depois assistimos aí as fitas em VHS, aquele VHS verdinho. Você, jovem mancebo, não conhece nem o VHS, né? Você talvez, quiçá, tenha conhecido DVD, né? O aparelho DVD, avalie um videocassete, né? Você não teve o privilégio de ter a sua fita engatada no cabeçote e, por conta disso, você não conseguia ali assistir o restante do filme. Tem que rebobinar, tem que tirar a fita, né? E ter toda uma mão de obra para poder assistir ao filme. Bom, então vamos lá. Se você não conhece Rei Leão, se você nunca ouviu falar, se você caiu nesse episódio por acaso, deixa eu te apresentar um pouquinho este filme, trazer a sinopse oficial da Disney, que é a produtora deste filme maravilhoso. Então a sinopse vai dizer o seguinte: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada pelo seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei e pai de Simba, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida. Então, alerta de spoiler aí, eu vou trazer alguns spoilers da trama e do universo de Rei Leão. Então, se você não quiser saber desses spoilers, sinto muito. Então desliga aí e assiste, ouve o episódio depois que você assistir ao filme. Mas eu te incentivo a escutar aqui o nosso episódio, porque eu vou trazer uma análise psicológica dos personagens principais. Então vamos lá, né? Falando do Rei Leão, talvez você não saiba, mas o Rei Leão foi inspirado na obra de Hamlet, né? Do Shakespeare aí. Um príncipe que teve o seu pai e atual rei assassinado pelo tio. O príncipe entra em dilema para assumir o trono novamente. E o que muita gente não sabe também é que o Hamlet do Shakespeare foi inspirado em um conto, salvo engano, norueguês chamado Amleth. Também é o mesmo enredo, né? O mesmo enredo. Nós temos aí um príncipe que teve o seu pai e atual rei morto pelo seu tio. E aí o príncipe é exilado, ele sai, passa um tempo de maturação, depois volta, retorna para retomar o seu reino, o seu trono, que é seu por direito. Então, se você já conhece o universo de Rei Leão, provavelmente você aí já associou algumas semelhanças nesses universos. E o Rei Leão, o filme da Disney, ele foi muito aclamado pela crítica e pelo público. Ele estreou em 15 de junho de 1994 e ele ganhou vários prêmios, dentre os quais o Oscar de Melhor Trilha Sonora Original, né, com o Hans Zimmer aí elaborando essas trilhas. O Hans Zimmer, se tu é um amante da sétima arte, tu conhece, né, Hans Zimmer é um excelente aí compositor. Ele vai ser uma excelente pessoa, um excelente profissional ao elaborar trilhas sonoras, né? Nós temos trilhas sonoras aí do Hans Zimmer aí, clássicas, icônicas. Ele é maravilhoso. Assim como também tivemos o prêmio de melhor canção original com Can You Feel the Love Tonight, né? Quem não cantou essa música aí na infância, acompanhando o filme e acompanhando a voz do Elton John, realmente não teve uma infância feliz. Sinto muito, você não teve uma infância feliz nos anos 90 se você não cantou essa música junto com o Elton John, né? Compositores aí, Elton John e Tim Rice. Ganhou também o Rei Leão, Globo de Ouro, de melhor filme de comédia ou musical. E aí o filme teve tanto sucesso que ele saiu com a maior bilheteria de 1994 e foi a segunda maior bilheteria de todos os tempos, à época, perdendo apenas para o Jurassic Park, que também é um filme maravilhoso. Então vamos lá fazer a análise psicológica dos personagens, refletir um pouco acerca dos arquétipos desses personagens para a gente entrar aqui de cabeça e para você perceber o quanto a gente consegue aprender com o Rei Leão e esse universo que é maravilhoso. Uma hora ou outra eu vou trazer aqui um contexto que de repente você, se assistiu apenas ao filme Rei Leão, você talvez não tenha contato, porque o universo de Rei Leão vai ser um universo muito mais amplo. Ele vai ter livros que não foram lançados em português, ele vai ter séries animadas também que vão compor este universo de Rei Leão. Então o primeiro personagem que eu quero falar é sobre Mufasa. Então eu botei aqui Mufasa, o rei justo. Então Mufasa é o herdeiro da Pedra do Rei, assumiu seu posto de líder e defendeu os mesmos princípios que seu pai. E a gente não sabe quem é o pai do Mufasa neste filme de Rei Leão, mas no universo de Rei Leão a gente sabe que o pai do Mufasa é o rei Arrádio, conhecido por ser um rei rigoroso, rígido, né? E também o rei Arrádio ali, ele era muito conhecido ao defender esses princípios durante o seu período de reinado. Então, assim como o rei Arrádio, Mufasa exclui algumas espécies do reino para poder manter aí o ciclo da vida, manter esta ordem no ciclo da vida. E dentre essas espécies, nós temos aí as hienas, porque as hienas vão comer compulsivamente. Elas são assim meio ansiosas, elas são assim meio assim elétricas e elas vão comer compulsivamente. Ou então, elas têm aí um quê de psicopatia, né, um quê de sociopatia, porque elas comem e elas vão predar por prazer. O que Mufasa é contra. Mufasa, ele vai caçar, mas ele vai caçar ali com um equilíbrio, né, tentando manter justamente esta ordem do ciclo da vida e manter a harmonia do seu reino. Por isso, ele separa as hienas e as hienas vão ter aí um papel fundamental no desenrolar dessa trama aí do universo de Rei Leão. Então, olha só, o Rei Leão, o Mufasa é casado com Sarabi, teve apenas um filho, o Simba, e o Mufasa procura ensinar os mesmos princípios que aprendeu com seu pai, o falecido rei Arrad. Então, nós temos o arquétipo do Mufasa como uma pessoa justa que vai manter a ordem, que vai seguir princípios, que vai ser este rei justo e que vai também apresentar aí um quê de proteção ao seu filho. Nós vemos isso, né? Inclusive é este instinto protetivo que acaba o levando à morte, acaba fazendo com que ele se sacrifique em prol ali do seu filho Simba, o jovem que eu já vou falar um pouquinho. Então, este é o arquétipo de Mufasa, né? Nós temos aí um arquétipo de uma pessoa justa, de uma pessoa que segue princípios, de uma pessoa que também tem um quê de amor, que tem um quê de coragem e que tenta manter esta ordem e esta harmonia entre as pessoas. Um líder nato. Este é o arquétipo de Mufasa, o nosso primeiro rei deste universo de Rei Leão. Depois nós vamos partir agora para o personagem interessantíssimo. E que personagem é este? Este personagem é o Scar, um vilão aí que muitas pessoas admiram e que tem aí como o vilão, o melhor vilão, o vilão favorito de animações da Disney. Então, o Scar é um personagem intrigante, né? Ele é bem peculiar. E o que a gente conhece do Scar a partir do universo de Rei Leão é que o Scar, ele foi desprezado por seu pai, porque o seu pai não concordava com as decisões que ele tomava na sua infância e na sua adolescência. Então, o seu pai, o mesmo pai de Mufasa, o rei Arrade, um rei justo, rigoroso, e nós temos aí um Scar assim, com uma personalidade, assim como a gente vai dizer no senso comum, uma personalidade forte, né? Mas na verdade ele apresentava ali uma insegurança na sua adolescência e ele tentava se afirmar, talvez aí com um quê de inferioridade, porque quando o Mufasa nasce, ele começa a perceber uma preferência, né? Ele percebia essa preferência, a gente não sabe se tinha realmente essa preferência, mas ele começa a perceber essa preferência aí do rei Arrad em relação ao Mufasa para substituí-lo como um rei. Então, esta invejinha, esta inferioridade do Scar, que na verdade tinha o seu nome de batismo como Taka, então essa percepção do Taka acaba gerando essa inveja, o que faz ele tomar aí algumas atitudes é que vão de encontro aos princípios de ordem e de caos é que são passados aí no universo de Rei Leão. Então o Taka, ele no filme Rei Leão, se você só assistiu o filme, você sabe que o nome dele já é Scar, o que já ele é conhecido como Scar. Ele tem uma cicatriz ali sobre o olho esquerdo e essa cicatriz ele ganhou na infância. Tem aí a história dessa cicatriz vai ser revelada em um livro do universo de Rei Leão, né? Ali um livro chamado A História dos Dois Irmãos, né? Quase que eu falo irmões. É o universo dos dois irmãos ali que vai contar a história do Mufasa e do Taka, agora conhecido como Scar. Então o Scar ganhou essa cicatriz porque ele tentou ali provocar o Mufasa. Ele atraiu o Mufasa para uma emboscada. Né, o rei, na Pedra do Rei, estava passando por um período de seca. Então o Scar, o Taka, atrai o Mufasa até ali um lago, o único lago que restava. E lá tinha um búfalo muito valente que tenta matar o Mufasa. Mufasa fica escapando de lá, só que o Taka não presta atenção. E tinha ali outros búfalos escondidos. E esses búfalos acabam atacando o Taka. E com uma chifrada, um dos búfalos acaba fazendo aí essa cicatriz no olho do Taka. E assim, né? E assim, a partir disso, o Taka ele muda o seu nome, né? Ele assume essa identidade aí de Scar, que se você não sabe, é cicatriz em inglês. Ainda bem que não traduziram, né? Senão ia ser o tio cicatriz. Ia aparecer meio assim com o Chaves, né? Com um vilão do Chapolin Colorado, né? Cicatriz, né? Tipo tripa seca. Ainda bem que não fizeram essa tradução e deixaram Scar, né? Maravilhoso. Então, e aí no universo de Rei Leão, se você for prestar um pouquinho atenção, se você não fica só no filme, nós temos também aí a história do Scar. Ele na sua adolescência, ele foi escolhido por uma entidade, né? Pelos reis do passado, ele foi escolhido ali para ser o guarda, né, o guardião ali da guarda do leão que protegia ali o reinado. Só que quem era detentor desse título tinha ali um poder especial, que era o rugido do leão. Esse rugido tinha um poder de expulsar, de amedrontar todos os inimigos. E o que que o Scar faz? O Scar ali nessa sua insegurança, ele dá um rugido contra os seus próprios pares, contra os seus próprios irmãos leões. E ele acaba matando ali os seus pares, e isso deixa o seu pai, a Arrad, ali furioso. Então o Scar sempre teve esse quê de insegurança, esse quê de afirmação. Então nós podemos perceber aí uma personalidade do Scar, né, bem peculiar. E sempre com este quê de inveja tentando alcançar um trono que não é dele, né? Um trono ali que seria, logicamente, primeiro o Arrad, o seu pai, escolhe o Mufasa, por conta das suas atitudes, né? Por conta dessa insegurança dele, ele acaba adquirindo o que ele tanto temia, que era justamente não ser coroado o rei. Então, o medo vai fazer muitas vezes isso com a gente, né? A gente, por medo, por insegurança, acaba tomando atitudes que, consequentemente, vão atrair aquilo que a gente não queria que acontecesse. Então, por conta da insegurança do Ska, do Taka, ele tem atitudes, né, por conta do medo, né, por conta da inveja, por conta da sua insegurança, ele tem atitudes que acabam levando ele a um destino que ele não queria, que era justamente ficar fora ali, deste posto, deste encargo e dessa função de ser rei. E muitas vezes a gente faz isso, né? Vide uma pessoa ciumenta. Uma pessoa ciumenta é insegura em si. Então, por conta da sua insegurança, ela vai lá, cerca o seu companheiro, cerca o seu parceiro, né? E acaba sufocando. E o que que acontece? O parceiro se sente sufocado, se sente pressionado e sai e se distancia, ou então acaba traindo por conta do desgaste aí da relação. Então, o inseguro tem atitudes por conta da sua insegurança e por conta do seu medo, que acaba atraindo coisas que ele tanto teme. Então, se você é inseguro, se você tem uma insegurança, fique atento. Então, outro traço aí da personalidade do Ska é justamente essa questão da inveja, né? Ele tem aí esse traço de inferioridade que a gente não sabe como apareceu, como surgiu, mas era justamente em relação a esta ideia de ele assumir este reinado e ele sentir essa ameaça em relação, do Mufasa em relação a este possível trono que ele tanto almejava, né? Tanto almejava. Então, em vez dele, e aqui se dá o complexo de inferioridade, em vez dele procurar desenvolver as suas habilidades, ele tentava demonstrar, ele tentava mostrar ao reino que o Mufasa não era capaz de reinar. Por isso ele aprontava, ele fazia várias armadilhas para colocar o Mufasa em perigo. Então, o inferior, a pessoa que tem complexo de inferioridade, vai agir a partir dessa lógica. E o invejoso também, em vez de desenvolver as suas habilidades, em vez de desenvolver as suas capacidades, em vez de focar em si, em vez de desenvolver aquilo que pode ser, de desenvolver todo o seu potencial, ele escolhe um objeto e ele faz o quê? Ele tenta rebaixar este objeto que é alvo da sua inveja, que é alvo da sua, que reflete a sua inferioridade. Então, a inveja vai ser um sentimento assim maravilhoso de ser estudado, porque está muito relacionado à inferioridade. Então, o invejoso olha para o seu objeto de inveja e ele vê neste objeto de inveja capacidades que ele mesmo não tem. E porque não tem, em vez dele assumir essa responsabilidade por isso, ele assume uma raiva do seu objeto e ele tenta de qualquer forma ali diminuir o objeto. E era assim que o Ska agia. Em vez dele se desenvolver, ele foi tentando minar e colocar o Mufasa, colocar em xeque as habilidades do Mufasa. E por conta dessas atitudes, ele acaba adquirindo, ou a consequência dessas atitudes era aquilo que ele tanto temia, que era justamente colocar o Mufasa lá como rei, como substituto do rei Ahad. Tem um parênteses aqui também que é muito interessante, é uma fanfic, né? Uma história feita aí pelos fãs do universo Rei Leão, que vai dizer que o rei Ahad, na verdade, foi casado com uma outra leoa chamada Uru, que na verdade foi um casamento meio que arranjado. Então os fãs vão dizer o seguinte: tinha ali vários reinos e tinha dois reinos maiores. Eles conjecturam que havia ali três reinos de leões e que haveria aí uma união desses três reinos. Então eles pegaram os dois reinos maiores e arranjaram ali os seus líderes, né? Ou os filhos dos reis da época. E o que que acontece? O Ahad foi arranjado com a Uru. Só que a Uru, essa leoa, não amava o Ahad. Então eles tiveram dois filhos, o Mufasa e o Taka, conhecido como Scar. E o Ahad favorecia justamente o Mufasa, enquanto que a Uru favorecia o Scar, o Taka. E aí teve uma treta, teve um conflito. em que o rei Arad acabou sabendo da amizade que o Scar, o Taka, tinha com as hienas, e por ele ser muito rígido, ele acaba corrigindo o Taka e dando um tapa nele. E este tapa foi que originou a cicatriz. E aí a Uru foi defender, né, o seu filho preferido, o seu filho favorito. E na hora que ela tenta defender, ela acaba caindo da pedra do rei e acaba morrendo. E aí desenrola toda uma história por conta disso, né? Então essa é uma teoria paralela que os fãs vão desenvolver para a origem do Scar, dessa cicatriz do Scar, e para a origem também dessa personalidade dele. E aí um outro traço de personalidade do Scar que eu acho maravilhoso a gente pontuar aqui, que diz respeito à psicologia, assim como a inferioridade e a inveja, é a ironia e o sarcasmo. Então isso foi perdido um pouquinho nessa nova versão do filme, mas que na versão animada a gente tem falas do Scar com enorme sarcasmo e ironia, né? Então as falas deles são assim icônicas, né? São clássicas, são épicas, são maravilhosas, né? Pra gente aqui que gosta desse filme Rei Leão. Então olha só. Esse traço de personalidade, né, essa ironia, esse sarcasmo, né, é uma evidência de desprezo, tá bom? Então existe por parte da pessoa que detém esse tipo de discurso uma incapacidade de estabelecer um diálogo neutro, um intercâmbio ali harmonioso de mensagens, né, que não acabe em zombaria como forma de expressar poder ou dominância. Tá aí de novo um traço de insegurança, tá aí de novo um traço de inferioridade. Então a pessoa que é sarcástica, ela vai tentar, né, de qualquer modo ali expressar justamente esta dominância, expressar este poder, né, porque se sente inseguro muitas vezes, então ela vai tentar expressar justamente isso daí. Então as pessoas, né, que vão usar desse sarcasmo, dessa ironia, eles vão ter esse perfil que vão camuflar essa insegurança através de grandes palavras. Então você pode perceber que o sarcástico, ele é um grande orador, ele tem frases assim que são maravilhosas, tanto que a gente admira personagens que vão utilizar o sarcasmo como uma retórica de oratória, né, como uma estratégia de oratória. Nós vamos admirar pessoas sarcásticas porque eles vão utilizar de uma inteligência, mas na verdade por trás desse sarcasmo, dessa ironia, existe uma insegurança gigantesca, gigantesca, gigantesca. Lembrei agora aqui de um personagem que eu acho fantástico, que utiliza muito o sarcasmo e a ironia, que é o Dr. House. Então o Dr. House, ele é extremamente inseguro no que diz respeito a relações sociais. Ele tem aí o que a gente vai chamar de misantropia, que é um grau de sociopatia, e ele é extremamente inseguro, e ele utiliza direto de sarcasmo, de ironia, e a gente acha maravilhoso, né? Acha muito lindo, né? O Dr. House era meu herói na infância. Hoje eu admiro muito, a minha série favorita. Mas a gente for analisar a personalidade do House, tirando logicamente a sua intelectualidade, né, toda aí a sua competência intelectiva, nós temos um traço de personalidade extremamente frágil no que diz respeito às relações. Por isso ele mantém até a distância dos seus pacientes. Então no dicionário da língua portuguesa, nós temos o quê? Nós temos ironia, tá, como um modo de se exprimir que consiste em dizer o contrário daquilo que se está pensando ou sentindo, ou por pudor em relação a si próprio, ou com a intenção depreciativa e sarcástica em relação a outra pessoa, um contraste fortuito que parece um escárnio, sarcasmo, zombaria. O Freud vai se referir à ironia, né, como o seguinte, né, a ironia vai ser uma técnica de representar o contrário. E o Freud vai dizer assim, abre aspas, a sua essência, a essência dos chistes irônicos ou da ironia, consiste em dizer o contrário do que se pretende comunicar a outra pessoa, fazendo-lhe entender-se pelo tom de voz, por algum gesto simultâneo ou por algumas pequenas indicações estilísticas que se quer dizer o contrário do que se diz. Então, a ironia vai ser um traço de personalidade bem marcante no Scar e que vai revelar essa insegurança e essa inferioridade. Então, a gente percebe muito isso no Scar e é muito importante. Se você é uma pessoa irônica, se você é uma pessoa sarcástica, não aquela pessoa que se utiliza de vez em quando. Utilizar de vez em quando vai até fazer parte quando de repente você perceber uma insegurança num ambiente, em uma situação. Mas se você tem essa maneira de ser, você possivelmente esconde aí uma insegurança. Então você vai se parecer um pouquinho aí com Scar, não com os seus traços de sociopatia, mas com seus traços de ironia e de sarcasmo. Então a gente percebe essa construção de personalidade aí do Scar, que é assim intrigante, que é maravilhosa e que o torna o vilão que ele é, né? Então esses traços de inferioridade, de inveja, de insegurança acabam fazendo com que ele tenha tipos de atitudes que vão sempre tentar fazer com que ele se autoafirme, né? Buscando aí esse egoísmo, buscando aí essa satisfação de si, essa autoafirmação de si e esse poder que ele tanto deseja. Tanto que a consequência disso, quando ele assume aí a Pedra do Rei, nós temos um reinado aí caótico e que desequilibra o ciclo da vida, fazendo aí necessário o retorno do Simba, né? Retornando aí ao filme original, nós temos aí o momento em que o Simba retorna à Pedra do Rei. Agora, nós vamos falar de outro personagem, Rafiki, a religiosidade e a sabedoria. Então, para a gente entender o Rafiki, se você ampliar o seu universo, o seu conhecimento sobre o universo de Rei Leão, você vai perceber que o Rafiki ele sempre vai aparecendo ali na história. E o Rafiki, salvo engano, ele já foi o conselheiro do rei Arad, se eu não estiver enganado, do pai do Mufasa, do avô do Simba. Então ali ele aparece na história, no universo de Rei Leão, como conselheiro, já salvando Mufasa e tudo mais. Só que ele já aparece já velho, né? Esse é um mistério aí que a gente tem nesse universo de Rei Leão. Então ele aparece velho, sábio, mas só que o que mais intriga é porque ele parece ser velho em idade, em aparência, em sabedoria, mas ele parece um jovem no que diz respeito ao seu aspecto físico, de mobilidade, de habilidade, né? Então ele é muito ágil, você percebe lá na luta e tudo mais, ele é cheio de agilidade com o cajado dele e tudo mais. Então ele é uma figura assim, bem peculiar mesmo. Além disso, ele tem a habilidade de se comunicar com a natureza, ele consegue ler presságios, ele consegue ler sinais no vento, ele conversa com os reis do passado, ele está sempre em sincronia com a natureza e ele parece meio assim um mestre dos magos, né? Ele sempre consegue estar no lugar certo na hora certa. O mestre dos magos, ele está no lugar certo na hora certa, mas ele parece que mais atrapalha do que ajuda, né? E o Rafiki, ele parece intervir ali. E eu gosto de chamá-lo assim como consciência da ordem. Ele está sempre intervindo a sua maneira para manter a ordem ali da natureza. Então, quando desponta um caos, quando desponta uma desordem, o Rafiki vem, intervém com conselhos, intervém ajudando para restabelecer essa ordem da natureza. Então, muita gente acha, tem uma teoria aí de que o Rafiki é imortal e que ele seria justamente esse agente da natureza para ajudar a manter a ordem nesse universo aí do Rei Leão, né? Então ele tem muita religiosidade por trás dessa figura aí mística do Rafiki, né? Ele vai meio que ser isso, meio que ser esse místico aí dentro desse universo de Rei Leão. E além do mais, ele tem esta sabedoria de aconselhar, né, de despertar, de alinhar os personagens. No Rei Leão nós temos ele alinhando o Simba, ele dando conselhos ao pai do Mufasa, assim como também ele unindo a filha do Simba com o leão que pretendia matar o Simba no Rei Leão 2. Então nós temos o Rafiki como essa personalidade conciliadora, como essa personalidade de sabedoria, como essa personalidade pacificadora, como essa personalidade que tenta manter aí a harmonia, manter a ordem diante de um sistema. Então esse é o arquétipo do Rafik, né? Se de repente você se identifica com essa personalidade, maravilha. Eu fiz até um quiz aqui na internet, né, para descobrir qual seria o meu personagem no universo de Rei Leão. E adivinha só, eu tirei este macaco icônico aqui chamado Rafik, né? E aí no quiz que eu fiz, diz assim: você tirou Rafik. Super inteligente, você adora estar sempre aprendendo mais e usa seu conhecimento para ajudar os outros. Quando gosta de alguém, é leal e faz de tudo para vê-lo feliz. Então essa daí vai ser a minha personagem aí no Rei Leão. Eu sou o Rafik, né? Quem você é? De repente bota aí na internet quiz do Rei Leão e faça aí, descubra qual é o seu personagem. E agora nós vamos para outros personagens também que são icônicos e são clássicos, né? Estou falando aqui do Timão e Pumba, justamente. Eu botei aqui Timão e Pumba, hippies irresponsáveis. Nós temos aí o mote desta dupla, que é Hakuna Matata, que é uma frase em língua Suaíli, né? Uma língua ali do continente africano, que literalmente significa não há problemas, que chegando mais próximo da linguagem conotativa lusófona, quer dizer o quê? Sem problemas. Pode ainda ter uma conotação mais específica, significando também carpe diem, né? Aproveite o dia. E aí, interessante, se a gente for trazer aqui uma análise filosófica, é que a gente pode fazer um comparativo aceitável com o epicurismo e até mesmo com o cinismo, pois trata-se essas duas de correntes filosóficas ou de filosofias de vida que pregam uma boa vida sem preocupações e fuga dos sofrimentos. Então, olha só, mas temos também uma crítica em relação a essa filosofia de Hakuna Matata, que é o seguinte, né? O Hakuna Matata vai ser uma filosofia da irresponsabilidade, na minha visão, né? Nós temos aí o Timão e o Pumba meio que cagando e andando para a vida, meio que cagando e andando para as obrigações. Então eles se escondem atrás dessa filosofia para fugirem de irresponsabilidade. Então a gente precisa encontrar aí um meio termo no que diz respeito a isto, né? A gente, logicamente, não pode levar a vida tão a sério, com muita seriedade, e o humor vai ser terapêutico, né? Eu tenho aí o Vitor Frank, que é um dos meus psicólogos favoritos. Ele vai enfatizar a questão do humor, mas só que uma coisa vai ser o humor e outra coisa vai ser o ódio à irresponsabilidade, que é mais essa tendência aí do Hakuna Matata, né? Tanto que quando o Simba acaba vivendo essa filosofia de vida, ele não deseja assumir a responsabilidade por aquilo que ele tem que assumir. Eu já vou falar do Simba. Então nós, o Timão e Pumba, eles são os caras bem humorados que vão fazer parte para dar um contraste aí a essa trama, mas também são um arquétipo de pessoas que fogem às suas responsabilidades. Então eles tentam excluir os problemas em vez de enfrentar os problemas. Eles não encaram os problemas com humor, o que seria uma pegada diferente. Na verdade, eles fogem dos problemas. E daí a minha crítica em relação a esta filosofia do Hakuna Matata, essa filosofia da irresponsabilidade. E agora nós vamos falar do último personagem, o nosso personagem principal. Para encerrar o nosso episódio aqui, nós vamos falar de Simba e o nosso arquétipo ideal nesta trama maravilhosa do universo de Rei Leão. Então, Simba, de inseguro, imaturo, irresponsável, a seguro, maduro e responsável. Então, inseguro, imaturo e responsável parece ser características típicas, né, de protagonistas de anime que vivem botando os outros em perigos por fazerem merda de propósito. Então a gente começa a observar o Simba, né, como uma criança meio que mimada mesmo, né, meio que como toda criança é imatura, como toda criança é aventureira, é irresponsável. Justamente, então olha só, então o traço de imaturidade é porque o Simba ele faz muita besteira, ele faz muita merda porque acha que o pai dele vai estar sempre ali para protegê-lo. Parece muito assim um playboy, né, filho de um pai importante. Então o pai dele era rei, cara, então ele como filho do rei poderia fazer tudo, poderia fazer qualquer coisa. E muita gente se acha desta maneira, o que gera muita imaturidade. Eu posso fazer qualquer coisa, o meu pai, papai vai me salvar. E o brasileiro tem muito disso. Tu sabe com quem tu está falando, tu sabe quem é o meu pai, tu sabe quem é meu tio, tu sabe quem é meu padrinho, né? Então os brasileiros eles vão ter muito disso, né? Então tem muita gente com essa imaturidade, achando que sempre vai ter alguém que vai proteger, que vai cuidar e que vai salvá-lo das merdas que faz na vida. O traço de insegurança é porque ele tem medo de encarar o passado no qual ele foi erroneamente, reconhecemos, considerado culpado. Então ele é muito inseguro em relação a isso. Esse passado vai assombrá-lo até uma conversa que ele tem com o Rafiki e até uma conversa que ele tem com o seu pai ali visto dentro de nuvens, numa meio que uma epifania ali do Mufasa. Então ele é muito inseguro em relação a isso e a filosofia Hakuna Matata vai exaltar esta insegurança, vai fazer com que ele não confronte justamente essa insegurança, o deixando ali um leão adulto já e completamente inseguro. E o traço de irresponsabilidade é por querer passar a vida inteira com seus amigos de criação ao invés de salvar o seu próprio povo, ao invés de salvar o seu povo. Então o Simba, na hora que ele é confrontado com a realidade, ele foge dela, ele fica ali fugindo dela, porque é irresponsável, ainda não assumiu o seu papel, ainda não cresceu. E nós temos vários adultos com personalidade como o Simba, antes dele fazer logicamente o giro existencial que eu já vou falar. Então personalidade infante em adultos, isso nós vemos de maneira assim presente, de maneira constante nos nossos dias. Então quantas vezes você tem vivido, você adulto aí, jovem adulto, você adulto que está me ouvindo agora, quantas vezes você tem vivido de maneira infantil, de maneira mimada, querendo tudo para si, de maneira irresponsável, achando que a vida é doce, suave, que sempre teu pai vai te salvar, que sempre vai ter alguém para te salvar, que acha que a vida vai ser feliz o tempo inteiro. Acorda, sai desse mundo aí de ursinhos carinhosos. Sai. Aliás, até no mundo dos ursinhos carinhosos existe o mal, tem lá a Laurinha e tem lá o malvado. Só você assistir os ursinhos carinhosos. Se você é dos anos 90, você também assistiu este desenho. Então cresce, amadurece, né? Segue aí o exemplo do Simba, né? Pós aí giro existencial, pare de viver achando que o mundo se importa com você e que você é o centro do mundo. Pare de ter essa personalidade infantil na sua idade adulta. Não vou nem dizer na sua maturidade, porque a maturidade não abarca e não contempla personalidade infantil. Se tu tem esse tipo de personalidade, né, mesmo na vida adulta, saiba que você é imaturo ainda, saiba que você ainda não adquiriu a imaturidade, saiba que você deseja sempre se colocar como vítima, né? Ai meu Deus, o que fizeram de mim, por que fizeram isso, né? Ah, fulano fez um mal pra mim na minha infância, eu vou carregar isso, eu não vou querer me livrar disso. Ah, eu sou vítima. Não, para com isso, cara. Para de viver achando que o mundo gira em torno do teu umbigo. Amadurece, cresce, desenvolve. Tenha este amadurecimento de personalidade, esse amadurecimento de eu, para que você consiga sair dessa sua bolha aí de muitas vezes de peso do passado, que era o que o Simba fazia. Ele trazia muita culpa de passado, muita insegurança em relação ao seu passado, por conta do seu passado. Então sai disso, se posiciona hoje. E muitas vezes, muito desgaste emocional, sobrecarga emocional vem dessa personalidade infantil que os adultos insistem em carregar para o resto da sua vida. Então saia disso, cresce, amadurece. Então esses traços de personalidade fazem o Simba ser um personagem assim único, né? E ele acaba, né, por conta disso, ele acaba fazendo, no início do filme, no início da trama, faz muita besteira. Ele tem os seus traumas, ele tem os seus medos, ele tem as suas inseguranças, e isso tudo é explorado e superado, e ele tem um amadurecimento aí de uma maneira épica, de uma maneira maravilhosa. Ele acaba fazendo isso realmente, ele tem essa virada existencial, ele tem um amadurecimento do ego, ele tem um amadurecimento do self, ele tem um amadurecimento emocional que a gente pode levar e carregar para o resto de nossas vidas. Então não seja o leãozinho imaturo, infantil, né, aventureiro, irresponsável, que só liga para si, que acha que o pai vai salvar de tudo, que acha que pode fazer tudo porque é filho do rei. Não seja desta maneira, tá bom? Amadureça e seja... e tome para si, né, assumindo as responsabilidades desse amadurecimento, né, deste entendimento de que agora você tem diante de si a responsabilidade pela a tua própria vida, pelo teu projeto existencial. Então a virada existencial do Simba, o amadurecimento emocional dele vai se dar muito no encontro que ele vai ter com o Rafiki. Olha só, o agente de novo restabelecendo a ordem, restabelecendo ali a ordem da natureza, né? Aconselhando, incentivando, alinhando as personalidades, alinhando o potencial daquela pessoa. Então o Rafiki ali funcionou como um mentor do Simba, como essa consciência da ordem. E aí o Rafiki confronta Simba, né? E tem uma frase clássica que eu tenho até um episódio no meu IGTV, no arroba o consultório de psicologia, que o Rafiki diz assim: é sim, é verdade, o passado pode machucar, mas o modo como vejo, você pode fugir do passado, fugir dele ou aprender com ele. Então nós temos duas possibilidades: ou eu fico fugindo do meu passado, ou eu aprendo com o meu passado. Simples, não é verdade? E tem muita gente que vive fugindo do passado em vez de aprender com o passado. E para aprender com o passado, muitas vezes é preciso sentar com ele, conversar com ele. E isso muita gente foge, muita gente sai com medo, amedrontado. Por quê? Porque não deseja se confrontar com muitas vezes aquilo que gera insegurança, que gera medo. E isso vai fazer parte realmente. Se você quiser lidar com traumas, com vivências do passado que te geram peso, com culpa, com frustrações, com decepções, com raiva, todos esses sentimentos negativos que de repente possam estar no seu passado e que guiam o seu presente, para você se livrar disso, você vai ter que enfrentá-los. Vai ter que enfrentá-los. Isso vai fazer parte e você tem que entender isso. Mas só que este enfrentamento vai gerar uma libertação, vai gerar um amadurecimento, você vai sair de uma infantilidade emocional e você vai chegar a uma estabilidade emocional. Então o homem é um ser temporal, essa relação temporal é importante para a gente compreender esses traumas, essas vivências e vivenciar o presente e abraçar as possibilidades futuras. Porque o que move a vida não é o passado, assim como o Simba estava fazendo, mas o que move a vida é o futuro tornando-se presente. Então quantas vezes você tem invertido esta ordem natural do tempo, colocando o teu passado na frente e deixando ele guiar o teu presente? Não seja antinatural, não inverta essa ordem natural da temporalidade, não coloque o passado em um tempo que não é dele. Toda vez que você fizer isso, toda vez que você faz isso, você vai fugir da realidade e entrará em um mundo distante, irreal, fantasioso, um pseudo refúgio, assim como o Simba fez. Ele foi lá para uma terra tão distante e ele ficou lá em um refúgio, em um pseudo-refúgio, se enganando, fugindo da sua responsabilidade, fugindo do seu amadurecimento emocional. Então, aprenda com este arquétipo do Simba de amadurecimento. Então, se hoje você tem fugido do seu passado, e este passado te gera culpa, este passado te gera peso e sobrecarga emocional, então saiba que você pode aprender com esse passado. Faça o teu giro existencial, vá de encontro ao teu amadurecimento emocional, encare, seja maduro emocionalmente falando, existencialmente falando, tenha um amadurecimento do teu self, do teu ego, para que você consiga encarar os desafios da vida. Só assim o Simba conseguiu encarar os desafios da vida, quando ele parou de fugir do seu passado e quando ele aprendeu a lidar com o seu passado. Então, quando ele resolveu lidar com o passado, ele foi lá e confrontou os seus medos, as suas inseguranças, as suas irresponsabilidades. E ele teve esse amadurecimento, tanto que ele acabou se tornando um rei exemplar. Então, este foi o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha aprendido com esses arquétipos aí do universo de Rei Leão e que isso conte e muito para o teu amadurecimento emocional, para a tua reflexão psicológica. Então, é muito importante. A gente consegue fazer aqui várias analogias sobre este universo de Rei Leão, que é riquíssimo. Então, se você ficou até agora comigo, muito obrigado por me acompanhar nesse mais um episódio do nosso Grãocast, o nosso podcast em que falamos de cultura, de sociedade, regados à psicologia, filosofia e um pouquinho de teologia. Meu nome é Otton Júnior, muito obrigado e siga aí nas redes sociais, meu Instagram, arroba o consultório de psicologia, e no YouTube com o canal Grãocast TV, na verdade é Grão de Trigo TV, errei aqui o meu canal no YouTube. Então, no YouTube, Grão de Trigo TV, e aqui no nosso podcast é o Grãocast. Muito obrigado, beijinhos e até o próximo episódio.